19 horas em Portugal e Angola, 17 horas em Cabo Verde, 18 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 20 horas em Moçambique e África do Sul. E agora vamos saber os destaques desta edição.
Uma onda de criminalidade está a varrer a cidade de Manaus, no estado do Amazonas, uma situação que levou a um pedido de ajuda ao governo central brasileiro. As autoridades moçambicanas voltam a mostrar a preocupação pelas consequências do terrorismo no dia-a-dia das crianças de Cabo Delgado. A malária e a dengue estão a criar inúmeros problemas em Benguela. As autoridades de saúde estão a registrar cerca de 2 mil casos por dia.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição das 7 da tarde com António Simões.
O governo do Estado brasileiro do Amazonas solicitou o envio de agentes da Força Nacional, órgão de elite da polícia do país, para reforçar a segurança na região devido a uma onda de ataques de grupos criminosos. O governador do Amazonas, Wilson Lima, informou que pediu ao governo central um reforço policial para combater atos de vandalismo registados nas últimas horas na capital do Estado, a cidade de Manaus. Vários criminosos incendiaram uma ambulância, um prédio de um sindicato e queimaram uma caixa multibanco e dispararam também contra uma esquadra da polícia no centro da cidade, onde houve troca de tiros com os agentes de segurança. As autoridades suspeitam que os atos de vandalismo sejam, aliás, uma resposta à morte de um traficante de drogas, membro de um grupo criminoso, durante uma operação policial realizada sábado em Manaus. Mais de 300 mil crianças sofrem na pele as consequências do terrorismo na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique. Uma preocupação que foi manifestada pelo Ministério do Género, Criança e Ação Social, Orfeu de Salisboa.
Os números revelam a gravidade da situação resultante do terrorismo na província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, desde finais de 2017. Vladimir Nomien é da instituição.
Neste momento existem 331.352 crianças, que são crianças deslocadas. Dessas crianças, temos apenas 10 crianças, são crianças não acompanhadas. Das 10 crianças, 7 estão na cidade de Pemba e 3 estão no distrito de Montepuez.
Contudo, garante o Ministério do Género, Criança e Ação Social que decorrem ações de apoio às crianças em termos de alimentos e vestuários, assim como a criação de condições para que não fiquem fora da escola.
Estão sendo integrados no processo de ensino e claro que é um processo complexo porque todo, com muita frequência, a cidade de Pemba e outros locais estão a receber crianças.
Os ataques terroristas já provocaram desde finais de 2017, de acordo com dados oficiais, mais de 2 mil mortos, acima de 800 mil deslocados e a destruição de importantes infraestruturas públicas e privadas em vários distritos da província de Cabo Delgado.
As preocupações das autoridades moçambicanas com as consequências da violência em Cabo Delgado sobre as crianças. A malária, a principal causa de morte em Angola, e a dengue registram um elevado número de casos na província angolana de Benguela. 2 mil casos são registados diariamente, segundo o diretor clínico do Hospital Municipal de Benguela. A pediatria da unidade hospitalar tem capacidade para internar 80 doentes, mas devido ao aumento exponencial de casos de malária e dengue, há crianças a dormir em colchões no chão. Luís Vieira dá conta dos números de mortes já registadas.
Temos a lamentar 14 falecidos. Dos 14 falecidos, 12 são por malária, crianças que vão dos 0 até aos 14 anos. A nossa pediatria tem uma capacidade de 80 camas. Nós não tínhamos doentes no nosso corredor há mais ou menos 3 anos e neste momento temos o corredor da pediatria completamente cheio, com doentes com colchões, nesse caso no chão, fruto mesmo do número crescente de malária. Estamos no nosso colapso em termos de atendimento. É muito difícil realmente, pelo número de doentes que se tem agora, para um ou dois enfermeiros, é impossível.
Declarações do diretor clínico do Hospital Municipal de Benguela a propósito do elevado número de casos de malária e também de dengue. Angola e a Namíbia preparam a fiscalização conjunta dos mares que partilham para combater de forma mais eficaz a pesca ilegal e não declarada. Uma informação avançada hoje em Luanda pela Secretária de Estado das Pescas, Esperança Costa, que esteve de visita à Namíbia desde a passada sexta-feira, revelou ainda que os dois países vão reforçar a cooperação nas áreas da pesca artesanal e da aquicultura.
Decidimos sobre o estreitamento de relações no quadro da aquacultura, incluindo a maricultura, no quadro da pesca continental e da pesca artesanal. No que diz respeito à fiscalização, estivemos de facto a debater a necessidade de um reforço da fiscalização conjunta dos nossos mares para um combate mais eficaz da pesca ilegal e da pesca não declarada.
Durante a estadia na Namíbia, a Secretária de Estado das Pescas de Angola visitou algumas indústrias de processamento de pescado.
Assim sendo, estivemos durante estes dias a visitar várias indústrias da pesca na vizinha República da Namíbia. Estivemos a analisar também a necessidade de uma investigação científica mais conjunta, de modo à avaliação dos estoques das várias espécies aquáticas que partilhamos no domínio do grande ecossistema.
Angola vai contar com o apoio da Namíbia para aprofundar a investigação científica sobre os estoques das espécies marinhas que abundam nos mares dos dois países. A Câmara de Turismo de Cabo Verde aplaude a decisão do Governo de transferir a sede do Ministério do Turismo e Transportes para a Ilha do Sal. O presidente da Câmara de Turismo, Gualberto do Rosário, diz que se trata de uma medida acertada, uma vez que a Ilha do Sal é a que está mais bem preparada para consolidar a marca Cabo Verde e contribuir para o desenvolvimento de uma plataforma aérea.
A Ilha do Sal é a ilha que está mais avançada, é aquela onde se pode consolidar da melhor maneira hoje a marca Cabo Verde, não é a marca Sal, é a marca Cabo Verde. Isto é importante para fazer de Cabo Verde um destino referenciado, um destino procurado e como ponto de entrada também de distribuição de turistas para as restantes ilhas. Portanto, de modo que o Governo poderá estar a fazer essa leitura, assim como pode estar a fazer a leitura da importância da Ilha do Sal como núcleo para o desenvolvimento da plataforma aérea de Cabo Verde.
Gualberto Rosário enumera ainda algumas vantagens de se poder sentar à mesa numa mesma ilha e a qualquer momento com operadores económicos.
As entidades mais importantes neste domínio, a começar pela ASA e pelo Aeroporto do Sal, as companhias aéreas também, nomeadamente a CVA, que já deixou claro que vai fazer a sua base logística para a profissionalização das suas linhas aéreas a partir do Sal. É uma oportunidade aqui única de diálogo e de soluções fáceis em matéria de tomada de decisão, de juntar à volta de uma mesa a qualquer momento os principais agentes, discutir as matérias e decidir.
A intenção do governo cabo-verdiano de transferir a sede do Ministério do Turismo e dos Transportes para a Ilha do Sal consta do programa para a 10ª legislatura, que vai ser discutido já no próximo dia 14 no Parlamento.
O essencial da atualidade com António Simões, a informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.